RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é quarta-feira, 2 de julho, e essa é a emissão de português da Rádio Exterior da Espanha, com Estela Viana e comigo, Guillermo García, na redação, além de Jorge Gómez na parte técnica. Estamos no estúdio 205 da Casa da Rádio de Madrid e, para não perder o costume, os vamos olhar com mais atenção para a América Latina, com a ajuda do nosso correspondente em São Paulo, Alexandre Agaviti. Mas antes, abrimos com a atualidade do dia. Con la llegada del calor y del verano, el empleo en España está en alta. El mercado del trabajo creció en el mes de junio, impulsionado pelo sector turístico. El empleo atingió en el mes pasado valores históricos, ultrapasando 21 billones y 860 millones de personas empregadas, una cifra nunca antes vista en el país. Ya la tasa de desempleo también ofrece números positivos, al haber atingido un nivel más bajo en 17 años, a menos de 2 millones y medio de pessoas em situação de desemprego. Os setores da hotelaria e do comércio são os principais responsáveis pelo crescimento do mercado do trabalho, já que duas de cada três contratações no mês de junho foram nesses setores. No entanto, a chegada do calor também traz notícias negativas, já que nestes meses aumentam os perigos para os trabalhadores. O mês de junho bateu recordes de calor, sendo o mês mais quente na história da Espanha, e esse calor extremo já provocou as primeiras vítimas mortais. No último sábado, uma trabalhadora do setor de limpeza morreu em Barcelona, supostamente por causa da onda de calor. A família da vítima afirma que vai denunciar a empresa, argumentando que os protocolos de ajuda à trabalhadora foram insuficientes. De acordo com um relatório Momo, que faz uma atualização das mortes por causa do calor, mais de 350 pessoas morreram na Espanha no mês de junho por causas ligadas às altas temperaturas. E por falar em dados, o que diminuiu foi a chegada de imigração irregular às costas espanholas. De acordo com os dados do Ministério do Interior espanhol, as entradas por terra e mar de imigrantes em situação irregular caíram 28% no primeiro semestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. São as Ilhas Canárias uma das principais rotas para os imigrantes que vêm da África, o valor caiu 41%. Esses dados mostram uma mudança na tendência do fenômeno migratório na Espanha. No ano passado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, assinou um acordo com os governos da Mauritânia, Senegal e Gâmbia, com o intuito de reforçar o controle da saída de imigrantes nesses países da África e promover a imigração regular.
A migração não é um problema, é uma necessidade que implica certos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura.
Como o premier Pedro Sánchez explicou naquela altura, o governo queria controlar as chegadas a través dessa rota, devido ao enorme número de vítimas mortais. Ese acordo parece ter funcionado. No entanto, a diminuição de chegadas por uma rota costuma significar o aumento de chegadas noutra, como está acontecendo nas Ilhas Baleares. Na Rota das Baleares, mais de 3 mil pessoas chegaram às ilhas nos seis primeiros meses do ano, três vezes mais do que no ano anterior na comparação com as mesmas datas. O drama da imigração se sente especialmente nas costas espanholas, ponto de chegada daquelas pessoas que tentam fugir das guerras e da falta de recursos no continente africano. Só no ano passado, mais de 10 mil migrantes morreram ao tentar alcançar por mar o território espanhol, de acordo com um relatório da ONG espanhola Caminando Fronteras. O número de crianças que nunca receberam nenhuma vacina tem crescido em todo o mundo desde 2015. Estima-se que 18 milhões estejam completamente sem imunização, como revela uma pesquisa da revista científica The Lancet. Mais da metade desse total está concentrada em apenas 8 países, entre eles o Brasil, ao lado do Congo, Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria, Somália e Sudão. Embora o problema tenha começado antes, ele se agravou com a pandemia de Covid-19, que exigiu uma mobilização intensa de profissionais e recursos, comprometendo outras áreas da saúde, como a imunização infantil. Segundo o estudo, os impactos da pandemia ainda persistem, já que as taxas de vacinação continuam abaixo dos níveis registrados em 2019. Por conta disso, e também das desigualdades económicas e dos grupos antivacinas, surtos de sarampo, difteria e poliomielite reapareceram, inclusive em países de alta renda. Segundo os autores da pesquisa, se a queda na cobertura vacinal seguir nesse ritmo, as metas globais da imunização estabelecidas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, não serão atingidas, apesar do enorme progresso nos programas de vacinação dos últimos 50 anos. O Programa Global de Vacinação salvou 154 milhões de crianças desde a década de 70, segundo a organização. E por falar em ameaça à infância, o uso de telas nessa fase da vida cresce na Espanha. Mais de 375 mil crianças espanholas entre 6 e 13 anos passam a maior parte do dia sozinhos na frente do celular. A ONG Educo conversou com 2.316 famílias e, devido ao resultado, faz um alerta. O problema piora no verão com as férias escolares. Segundo a organização, as crianças espanholas ganham seu primeiro celular por volta dos 9 anos e 10 meses de idade. No país, praticamente 60% das crianças de 10 anos têm um celular próprio e, quando chegam aos 13 anos, 93% têm um smartphone. Na cena cultural, o conhecido como o Homem das Mil Caras, o ator Eduard Fernández, vence o Prémio Nacional de Cinema. O veterano ator catalão vê reconhecida sua ampla trajetória, já que ele integrou o elenco de mais de 80 produções, entre longas, curtas e séries. Fernández protagonizou alguns dos filmes de maior sucesso dos últimos anos no país, como El 47 ou Marco.
Me acabo de enterar, pues, que hace un momentito, así que estoy aún desubicado. Pero, en fin, me hace mucha ilusión y que sea por unanimidad es muy bonito.
Como o ator explica, o júri concedeu o prémio por unanimidade. Ao longo da sua carreira, Fernández foi distinguido com os principais reconhecimentos do cinema espanhol, como o Goya, que ganhou em 4 ocasiões, o Forqué, o Feroz, além da Medalha de Ouro das Artes. E do desporto, amanhã começa o Europeu Feminino de Futebol, na Suíça, com um duelo ibérico. Portugal e Espanha se enfrentam na quinta-feira, no primeiro jogo na competição para ambas as seleções. A equipa espanhola número 2 no ranking de melhores seleções do mundo é uma das potenciais candidatas ao título. O time é liderado pela última bola de ouro feminina, a jogadora Aitana Bonmatí. No entanto, a sua presença no jogo contra Portugal não é confirmada.
Tiene una meningitis vírica y bueno, en principio está controlado. Es cierto que la palabra asusta, pero lo que me comunica el doctor es que...
Como a treinadora española Montse Tomé explica, Aitana Bonmatí ficou internada no hospital na sexta-feira por causa de un virus. A pesar de receber o alta hospitalar no domingo, ainda não é conhecido se marcará presença no duelo ibérico de amanhã. Mas quer com sua presença, quer sem ela, a seleção espanhola tentará ganhar o único troféu que ainda não conquistou, após se sagrar campeã do Mundial em 2023 e da Nations League no ano passado.
Rádio Exterior de Espanha.
Estamos com Alexandre Gaviti do outro lado da linha. Oi, Alexandre.
Olá, Guilherme.
Vamos conversar sobre a crise entre o governo de Lula e o Congresso. A Câmara dos Deputados revogou em uma votação relâmpago o decreto presidencial que elevava as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e com ele o Executivo pretendia conter o déficit fiscal e preservar investimentos em áreas sociais. Alexandre, conta para a gente por que foi a mais dura derrota do governo no Congresso e o que ela significa.
Pois é, Guilherme, é algo um tanto quanto intrincado. Vamos tentar ir um pouco além, né, dessa mera rejeição na quarta-feira passada, numa votação relâmpago, como você mesmo disse, a rejeição desse decreto que elevava as alíquotas do imposto sobre operações financeiras. Bom, foi um duro golpe nas pretensões do governo de equilibrar o orçamento de 2025. A crise entre o Executivo e o Congresso está mais explícita do que nunca. Ela não é uma novidade, mas ela atingiu aí um nível nunca visto aí nos últimos tempos. A perda estimada de arrecadação com essa revogação é de 10 bilhões de reais. Sem esse reforço, vai ser necessário ampliar o bloqueio de despesas no orçamento, que já acumula aí um contingenciamento de 31 bilhões de reais, que é o maior dos últimos 5 anos, e isso coloca em risco, né, os investimentos em educação pública, em saúde pública. Né? Vamos lembrar que boa parte dos deputados e senadores que derrubaram esse decreto pertencem à base de apoio entre muitas aspas, evidentemente, do governo no Congresso. Né? Essa base é composta por partidos fisiológicos, né, partidos sem lastros conceituais, ideológicos, enfim, sem uma inserção social, tampouco não tem uma inserção social importante, né? Esses partidos sempre compõem com o presidente de turno, eles estão sempre no poder, e o presidente de turno então tem que negociar, tem que ceder, né, muitas vezes para esses congressistas, né, o chamado Centrão, né, esse grupo de partidos de direita, né, partidos fisiológicos, que se chama Centrão, mas de centro eles não têm absolutamente nada, é a velha direita oligárquica de sempre. Esse Congresso também, é bom lembrar, para a gente criar o contexto dessa situação, esse mesmo Congresso foi contra, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, né, uma iniciativa do atual governo que oneraria apenas 140 mil pessoas em todo o país, né? São os ultra ricos. E também foi contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês, para quem está fora do Brasil, é menos do que 1.000 euros, deve estar ali em torno de 700 euros, alguma coisa assim, né? Ou seja, são pessoas que têm renda muito baixa e seriam isentas do imposto de renda, algo bastante normal, enfim, bastante defensável, né? A justiça social passa pela justiça fiscal. Né? A resistência a qualquer tipo de taxação sobre os mais ricos revela aí uma lógica de atuação centrada na defesa dos interesses das elites econômicas, né? A maioria do Congresso ataca o gasto público dirigido aos mais pobres, mas não questiona, por exemplo, os bilionários subsídios que são feitos ao agronegócio ou o pagamento da dívida pública com juros estratosféricos. Esse pessoal, o Centrão, defende um Estado mínimo para o povo, mas máximo para as elites. Mas o que está por trás da derrubada do aumento do IOF? Para começar a responder realmente essa pergunta, é preciso deixar claro que o eixo do poder mudou no Brasil. A presidência da República está enfraquecida, nós mergulhamos num parlamentarismo sui generis, em que o Congresso manda, mas não assume responsabilidades. E por que que o Congresso manda? Você vê que tem uma série de perguntas, né, antes de eu poder responder a sua pergunta. O poder do Legislativo vem crescendo desde 2015, ainda na época do governo de Dilma Rousseff, quando o Congresso criou as emendas parlamentares impositivas, que são um mecanismo que concede ao Congresso o poder de direcionar uma parte significativa dos recursos públicos. No governo Bolsonaro, o controle de parcelas do orçamento da União por parte do Congresso cresceu ainda mais, com o chamado orçamento secreto. É uma excrescência que só existe no Brasil e serve para os congressistas distribuírem recursos às suas bases eleitorais e, dessa forma, se perpetuarem no poder. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou esse orçamento secreto inconstitucional, apontando violação aos princípios de impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa. Mas o Congresso contornou essa decisão, criando outros mecanismos para distribuir recursos, sem qualquer controle, sem qualquer transparência. Atualmente, o orçamento destinado às emendas parlamentares, ele gira em torno de 50 bilhões de reais, ou seja, 5 vezes mais do que o governo pretendia arrecadar com a mudança no imposto, no IOF, no Imposto sobre Operações Financeiras. O Poder Legislativo se tornou protagonista decisivo e autônomo no orçamento público, o que é uma aberração, porque a alocação de verbas é uma atribuição do Poder Executivo. Ao Legislativo cabe, como o nome indica, legislar, criar leis. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tem atuado com firmeza contra essa situação. As suas decisões pressionam por mais transparência, por mais regras para a liberação de recursos. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal investiga cerca de 80 parlamentares e ex-parlamentares por suspeita de desvio de recursos dessas emendas, desse orçamento secreto. E existem casos que ligam o presidente da Câmara, Hugo Mota, esse que pautou a votação, que derrubou o aumento do IOF, a várias emendas que estão sendo investigados pelo Supremo. Então, essa votação de quarta-feira também pode ser vista como uma reação do Congresso às investigações que estão sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa atuação do Legislativo, Guilherme, ela também pode ser vista como uma ação para desgastar a imagem do presidente Lula, uhum, às vésperas das eleições presidenciais, né? Teremos eleições presidenciais no ano que vem. O objetivo é sangrar, como se diz aqui no Brasil, o Lula, provocando terrorismo na agenda econômica, forçando o corte de gastos no orçamento e assim impedir que o presidente avance em pautas sociais que têm forte apelo junto ao eleitorado mais pobre. E nessa tarefa, o Congresso conta com dois aliados de peso: a extrema-direita e suas ofensivas nas redes sociais, e a grande imprensa, a imprensa corporativa. O governo parece emparedado, pressionado pelo mercado financeiro, pelo Congresso, pela grande imprensa, e a popularidade do presidente Lula derrete. Uhum. Há quem diga que o governo não percebeu, não se deu conta, né, do esgotamento da frente amplíssima que elegeu Lula em 2022 e que é preciso partir para ação. A conciliação tão defendida por Lula já não entrega estabilidade e bloqueia qualquer possibilidade de transformação social e de desenvolvimento. O governo estava inerte até a semana passada e finalmente se mexeu. A Advocacia Geral da União, ela protocolou ontem, na terça-feira, dia 1º de julho, junto ao STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a derrubada do decreto. Se eu não entrar com um recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais. Essa foi uma frase dita hoje, quarta-feira, pelo presidente Lula. O governo argumenta que definir as alíquotas do IOF é uma prerrogativa exclusiva do Executivo, e é mesmo. Derrubar o decreto, segundo a Advocacia Geral da União, afronta a Constituição e fere o equilíbrio institucional, o equilíbrio entre os poderes. Então nós estamos assistindo a uma judicialização da crise do IOF. Ela é apenas o sintoma de uma disputa maior, a definição do futuro político e econômico do Brasil, e com ele o embate direto entre Lula, as elites, leia-se o mercado financeiro, e o projeto de país que estará nas urnas, né, em disputa nas urnas no ano que vem. No entanto, mais do que reagir pontualmente, o governo precisa transformar a pauta do IOF e outras medidas travadas pelo Congresso em bandeiras de mobilização social, reforçando a ideia de que o Legislativo está sabotando o Poder Executivo. É fundamental abrir uma frente política, né, para fortalecer o projeto de país em disputa. E nesse horizonte, o governo tem que intensificar o diálogo direto com a sociedade, denunciar de maneira estratégica as usurpações institucionais feitas aí pelo Congresso, politizar com clareza as disputas em curso, algo que ele nunca fez. Uhum. O governo precisa sair da defensiva, precisa propor um novo pacto com os trabalhadores, os movimentos sociais, as periferias, um projeto nacional que ataque os privilégios, que enfrente o rentismo, que amplie os direitos sociais e reconecte o governo com quem o elegeu, afinal de contas, né? A corrida eleitoral de 2026 já começou e não vai ser vencida apenas nas urnas, ela também vai ser vencida na construção cotidiana de uma consciência crítica e da mobilização popular. É claro que tem muito contra esse movimento. Evidentemente, a grande imprensa, por exemplo, que já correu para fazer uma enquete no Congresso, né, em que os congressistas avaliam o governo. E claro que o resultado foi que o governo foi pessimamente avaliado. Mas, de qualquer forma, o governo não tem politizado a questão, né? Esse é um grande erro, né, de todos os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, né? É bom que se diga, estamos no terceiro mandato e a politização é algo que ele nunca fez. Fez um pouco durante campanhas, mas na prática cotidiana do governo, não. E a politização que se exige de hoje não pode ser apenas tática, né? Um discurso reativo para justificar uma derrota pontual, essa da derrubada do imposto. Ela precisa ser estratégica. O governo tem que ser capaz de ler a conjuntura, reorganizar o campo de forças, assumir os antagonismos e propor uma direção. Politizar é reabrir o tempo da política, não apenas sobreviver à próxima votação no Congresso. Isso exige não só coragem, mas método, né? Exige escuta, autocrítica e recusa de idealizações preguiçosas que só servem para alimentar bolhas e reafirmar certezas. Politização é ferramenta de reorganização da luta política, é confronto, né? E exige uma mudança de postura. Politizar é se implicar, é sustentar a atenção, negação, é não aceitar a derrota como algo natural, nem a conciliação como solução. É saber que há momentos em que só resta dizer ou nós mudamos as escolhas ou o caminho vai ser o óbvio. Ou Lula assume o protagonismo de um programa de transformação, como com reforma agrária, tributação dos super ricos, ampliação dos programas sociais, ou corre o risco de ver o seu governo se dissolver. Essa escalada de tensões marca o início de um novo capítulo na relação entre o Planalto e o Congresso? É uma pergunta que fica. O governo está mesmo disposto a enfrentar pela primeira vez nesse terceiro mandato de Lula uma disputa aberta de poder em que a governabilidade passa a depender também da capacidade de comunicação e mobilização social do governo? Ponto de interrogação. Essas perguntas estão em aberto, né? E é claro, a gente vai acompanhar por aqui se o governo efetivamente vai dar uma resposta à altura a essas questões.
E tudo isso, sem dúvida, vai ter muita influência nas eleições presidenciais do ano que vem. E é justamente sobre eleições presidenciais que vamos falar, porque no Chile, a Frente Ampla, que governa atualmente no país, já tem uma candidata para as eleições presidenciais do 1 de novembro, Janet Jara, a ex-ministra do Trabalho do presidente Gabriel Boric, vai ter de trabalhar muito para unir a esquerda e mobilizar o eleitorado. E nesse sentido, Alexandre, quais são os desafios dela em um Chile no qual a direita está em ascensão e a população quer segurança e crescimento econômico?
Pois é, Guilherme, a esquerda chilena escolheu no domingo, né, a Janet Jara, 51 anos, advogada e ministra do Trabalho, como você falou. Ela teve 60% dos votos, derrotou aí vários adversários, né? A segunda colocada foi a Carolina Toá, ex-ministra do Interior também, de Gabriel Boric, né? E representante aí da social-democracia. Ela ficou com 28%. Então foi uma vitória bastante folgada, né? É a primeira vez desde o retorno da democracia no Chile, em 1990, que o Partido Comunista, que se opôs aos governos de centro-esquerda da transição, ele consegue colocar uma candidatura de suas fileiras na disputa presidencial, apoiada, né, pelo menos institucionalmente, por boa parte do setor progressista. A Janet Jara tem uma trajetória de militância desde a adolescência, mas ganhou projeção nacional ao liderar as conquistas trabalhistas importantes durante o mandato de Gabriel Boric, né? Como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e as negociações pela reforma previdenciária. A vitória dela também pode ser explicada pelo carisma pessoal, pela capacidade de comunicação que ela tem com as bases sociais. Mas o cenário que se apresenta daqui para frente para a Janet Jara não será simples, né? A candidatura dela precisa superar desafios cruciais, eu diria, né? O primeiro e talvez o mais urgente é a unificação da esquerda, que ficou dividida depois de uma campanha dura, né, nessas primárias, na qual emergiram aí diferenças significativas entre as correntes moderadas e as mais incisivas. A Carolina Toá, embora derrotada, declarou apoio à vencedora, comprometendo-se a cumprir o pacto de unidade, tanto na forma quanto no conteúdo, mas isso deixa evidente também a necessidade de construir uma plataforma ampla que consiga agregar diferentes setores do progressismo, inclusive aqueles que ainda resistem à ideia de apoiar uma candidata comunista. É bom lembrar que apenas 9% do eleitorado chileno compareceu às urnas no domingo, é uma cifra que ficou abaixo das expectativas e mesmo inferior aos resultados obtidos nas primárias de 2021, né, aquelas que lançaram o Gabriel Boric como candidato à presidência. Esse baixo engajamento, ele é sintoma aí das dificuldades reais para mobilizar a base eleitoral de esquerda, o que pode ser um obstáculo significativo frente a forças de direita que estão organizadas e fortalecidas, né, representadas aí principalmente por dois nomes, a economista Evelyn Matthei, da coalizão Chile Vamos, e o ultraconservador José Antonio Kast, que perdeu para Gabriel Boric no segundo turno das eleições em 2021. Outro desafio importante da Janet Jara é conquistar o eleitorado de centro. Com a derrota da Carolina Toá, a direita tradicional, representada por Matthei, tem a oportunidade de atrair os eleitores de centro usando o anticomunismo aí como espantalho, né, como estratégia eleitoral, muito típico da direita, né? Em uma simulação de segundo turno realizada antes das primárias, a Evelyn Matthei aparece à frente da Janet Jara e o José Antonio Kast também, né, em simulações de segundo turo. Outra questão importante para a candidata progressista é demonstrar habilidade política para articular uma campanha que vai além do núcleo duro que hoje apoia o governo Boric, né? Os próximos passos dela vão ser decisivos, especialmente em relação à escolha de nomes para liderar áreas estratégicas da campanha, como economia e segurança pública, né? Se ela escolher, por exemplo, economistas ligados à social-democracia, mais próximos da social-democracia do que do Partido Comunista, já seria um sinal bastante forte para o eleitorado centrista de que a candidatura Jara é uma opção viável e mais moderada, né? Nos bastidores do Partido Comunista, por exemplo, é uma outra questão aí importante, né? Existem divisões evidentes, né? A Janete Jara se distanciou da alta liderança do partido em questões substanciais, como, por exemplo, a necessidade de um novo processo constituinte, que é algo que ela não defende, ao contrário da alta cúpula do partido. Ao mesmo tempo, lideranças moderadas do governo Boric e da social-democracia chilena temem que a candidatura comunista reforce aí esse discurso anticomunista das forças de direita, fortalecendo aí candidaturas como, por exemplo, de Kast, né, que é, José Antônio Kast é um extremista de direita, digamos assim, né? A candidata escolhida no domingo, ela já está fazendo esforços para atenuar essas contradições, inclusive sinalizando que poderia se afastar formalmente da militância partidária para ampliar a sua base de apoio. E, além disso, ela vem destacando temas nos seus discursos, né, temas que dialogam com preocupações mais amplas da sociedade chilena, como, por exemplo, a questão da segurança, da saúde pública, da habitação e do crescimento econômico. Vamos lembrar que a economia chilena está um tanto quanto estagnada, né? O cenário eleitoral chileno, de qualquer forma, ele se desenha complexo e cheio de tensões. A vitória de Janete Jara nas primárias é um sinal de que a esquerda optou por uma candidatura de caráter popular, com forte apelo emocional, com muita capacidade de comunicação, mas transformar esse capital pessoal em uma vitória eleitoral vai exigir um equilíbrio delicado, concessões aí programáticas e um intenso trabalho de base. Os próximos meses, é claro, vão ser decisivos para que a Janete Jara e para as forças progressistas do Chile consigam aí encontrar um caminho e um tom para essa campanha, para evitar o retorno da direita ao poder em um contexto político e econômico bastante complexo aí que vive o Chile atualmente.
Tá certo, Alexandre. Voltamos a conversar na próxima semana.
Tá combinado, Guilherme. Até lá.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
A emisión portugués fica por aquí con Ar de Bogotá, a banda de hockey alternativo que surgiu en 2017 en Murcia y que se presenta en casa neste fin de semana. O grupo participa no Festival de Cartagena na sexta y sábado. Confiran un poco más y até sexta. ¡Chao!
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa 1 millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una
salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso, de una caricia en el pelo, de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Tiene que haber una salida, 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 tiene que haber una para tanto dolor.